It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Leiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com Alex Gonçalves.
Ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, confirma que saques do FGTS terão limite de R$500 por conta.
Os detalhes vão ser anunciados agora à tarde pelo governo, mas já está mais do que antecipado esse limite de R$500. Se vier alguma coisa diferente, vai ser uma surpresa. E o que o ministro Paulo Guedes está falando que pode vir de surpresa é a provável liberação de saques também das contas ativas e também nos próximos anos. Ele já havia dito que ele não quer o impulso apenas agora, o chamado voo de galinha. Ele quer que o trabalhador tenha mais acesso a esses recursos. Agora, o limite de R$500 para muita gente vai ser pouco, não vai fazer tanta diferença assim. O que se espera, na verdade, é que o total liberado consiga impulsionar um pouco mais o consumo, mesmo que não seja aí de uma coisa muito expressiva, mas isso garanta algum fôlego para os vários ramos de atividade, começando pelo comércio, começando pela indústria, que também tem reclamado da fraqueza da atividade econômica e do consumo.
Juiz federal vê indícios de delitos graves na ação de supostos hackers contra autoridades do governo brasileiro.
Acabou o sigilo agora no horário do almoço e os hackers, eles se tornaram suspeitos nessas investigações também por movimentações financeiras irregulares e eles poderiam possivelmente ter conseguido um código através do Telegram para ter acesso às contas aí, aos celulares que foram hackeados e por isso apareciam assim as contas as ligações do próprio telefone para ele, porque enquanto isso acontece, eles conseguem instalar o filtro que vai conseguir ter acesso às mensagens que estavam arquivadas.
Ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, se reúne com caminhoneiros para evitar paralisação.
O governo suspendeu aquela nova condição para o frete, o tabelamento, que desagradou os caminhoneiros e levou, inclusive, alguns a começarem a marcar mobilizações na última segunda-feira. E agora se tenta chegar a um entendimento, talvez viabilizar novas condições para o tabelamento do frete. Agora resta ver do lado da demanda, se quem contrata os serviços vai ter condições de pagar um valor maior.
Chuvas castigam a zona da Mata Pernambucana e deixam ao menos 13 mortos na região da Grande Recife. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico suspende divulgação de edital para bolsas de pesquisa por falta de recursos.
É o reflexo do contingenciamento que tinha sido anunciado anteriormente pelo governo. Se falou muito da possibilidade de a pesquisa também ser atingida, além das despesas das universidades de modo geral, e a consequência está aí, a escassez de recursos. A gente entende que o o governo tem de conter mesmo despesas para conseguir até cumprir a meta fiscal, a economia crescendo pouco, a receita está fraca, ainda não saiu a reforma da Previdência que possa ter algum impacto sobre a evolução das contas, então é trabalhar com cobertura curta. Agora, isso pode ter consequências, seria muito importante uma participação também do setor privado num estímulo maior à pesquisa aqui no Brasil.
Boris Johnson assume como primeiro-ministro e diz que Reino Unido deixará a União Europeia no dia 31 de outubro.
Ele vai ter que conseguir o apoio do parlamento para essa decisão, agora é a data que está marcada. Com ou sem acordo, dificilmente a União Europeia vai fazer grandes concessões em relação a qualquer proposta que venha a ser apresentada, porque outras propostas já foram negociadas, um trabalho difícil, que levou muito tempo, e depois essas propostas foram rejeitadas pelo parlamento, e foi exatamente essa situação que levou Theresa May a se afastar do cargo.
Portugal planeja simplificar burocracia para brasileiros conseguirem visto no país.
2:08, vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, até já.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Infância.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:11, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News, e está prevista para esta tarde a divulgação aí das condições para a liberação do Fundo de Garantia. Nós vamos a Brasília agora para saber mais detalhes com a Luciana Verdolini. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde também aos ouvintes. A solenidade aqui no Palácio do Planalto está marcada para logo mais às 16h. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro, ele já disse que é uma medida emergencial para ajudar a economia nesse momento complicado. Disse que o projeto, o pacote, não está totalmente fechado, que até o horário do anúncio pode ter algumas alterações. Mas o que a gente já sabe? Esse ano, o limite de saque será de até R$ 500,00. Os saques começam no mês que vem e vão até março de 2020. É um calendário que vai ser divulgado pela Caixa Econômica Federal para poder organizar o atendimento, uma vez que a expectativa é de que a demanda seja grande. A partir do ano que vem, o que acontece? Os saldos, os saques, eles poderão ser feitos na data de aniversário do trabalhador. E a ideia no ano que vem não é definir um valor fixo, e sim percentuais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia sinalizado com percentual de até 35% do valor das contas, mas a regra vai ser o seguinte: quem tem um valor alto na conta do Fundo de Garantia vai ter um percentual mais baixo para fazer o saque, então assim vai ser inversamente proporcional. Quem tem pouco dinheiro pode ser que consiga fazer saques maiores. Aí vai ter também uma contrapartida: se você faz o saque antecipado na conta do FGTS, quando você for demitido lá na frente, você não vai poder sacar o valor total do saldo das contas. Mas se você decide sacar agora, acho que não compensa mais, quero receber quando for demitido o valor integral, precisa cumprir um prazo de carência de 2 anos para entrar na regra antiga. A expectativa do governo, Denise, é de injetar na economia algo em torno mesmo dos 42 bilhões de reais que já haviam sido sinalizados pelo ministro da Economia. 30 bilhões agora em 2019, 10 bilhões no ano que vem e 2 bilhões também com os saques do PIS/PASEP, que também as regras a gente deve conhecer daqui a pouco. Hoje, só para a gente ter uma ideia, são mais de 260 milhões de contas de fundo de garantia. Muita conta, porque um trabalhador pode ter mais de uma conta. E nesse limite de R$ 500, vai valer para cada conta. Então, quem teve uma grande rotatividade no mercado de trabalho, está com conta inativa, é uma boa notícia, porque vai poder somar aí esse percentual, esse limite de R$ 500.
É, e o trabalhador vai ter que ter muito critério na hora de utilizar esse dinheiro, mesmo que seja pouco, depois se inscrever para continuar resgatando ano a ano, para que não seja só dinheiro para gastar. Na verdade, é esse o objetivo do governo, porque ele quer estimular mais a atividade econômica, mas do ponto de vista pessoal, é pouco que vai ser liberado, né, Luciana? E conta com um rendimento um pouquinho maior, porque nós temos agora uma distribuição do que o governo pode conseguir com a aplicação desses recursos, né?
O ministro Onyx Lorenzoni, hoje ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha e disse que hoje o rendimento das contas do Fundo de Garantia é bem maior do que era no futuro, mas continua perdendo de aplicações no mercado financeiro. Agora é preciso realmente pensar muito, porque em caso de demissão é preciso levar em consideração se compensa fazer esses saques, porque em caso de demissão lá na frente o valor total não vai poder ser sacado. Então tudo isso precisa ser levado em consideração. O governo ele diz que está preocupado principalmente com uma boa parcela da população brasileira que está endividada, está com o nome no Serasa. Então essa pode ser uma boa oportunidade para acertar suas contas já pensando no final do ano. O governo também espera uma injeção extra na economia até para dar uma alavancada no crescimento do PIB. Mas o trabalhador vai ter que avaliar o que é melhor, se é sacar todo ano ou se deixar para sacar tudo na hora da demissão. As regras vão ser detalhadas, os percentuais também é preciso que a gente confirme mais tarde, porque quem tem um valor alto no fundo de garantia não vai poder sacar muito, não.
Agora, Luciana, é importante lembrar também que muita gente usa esse dinheiro para comprar a casa própria, né? Quando você faz uma poupança, ainda que seja obrigatória, o dinheiro fica lá e no momento que você faz a compra, então usa para amortecer, amortizar a parte das parcelas também, isso dá uma reduzida aí no peso que tem no orçamento. É uma coisa importante também de se planejar, né? Pensar direitinho.
Precisa levar em consideração, porque se você faz o saque antecipado, você vai poder continuar usando o recurso para comprar a casa. Só que vai faltar, né? Você já vai ter sacado parte desse valor. O governo faz questão de ressaltar que está levando em consideração os programas habitacionais, programa de saneamento, mas esse saque da forma como está sendo feito não vai prejudicar os investimentos que são feitos na área de habitação e saneamento. O governo auxilia na construção, ajuda a financiar cerca de 40 mil moradias por ano. Agora, o governo está dizendo também, a Caixa Econômica Federal precisa ter um papel mais atuante no financiamento da casa própria, não deixando apenas para o FGTS. Então, essas alterações a gente vai sentir, né? Vai conseguir entender mais logo mais à tarde, quando as regras forem definidas, quando as regras forem anunciadas, mas é preciso levar em consideração que tudo que você sacar agora pode fazer falta lá na frente, na hora da casa própria. Agora, é bom a gente lembrar que o governo está dizendo que são 419 bilhões de reais no saldo do fundo de garantia total. Então, esses 20, 30 bilhões não vão, assim, descapitalizar o FGTS, rebatendo críticas aí de que poderia prejudicar principalmente o setor da construção, porque os empresários tiveram aqui, reclamaram muito dessa antecipação dos saques.
É, exatamente por isso que eles seduziram, né, Luciana? Porque eles chegaram a falar daquela possibilidade de liberar até 10% do saldo, claro que com algum limite, por exemplo, para quem tivesse 35%, aliás, para quem tivesse até 10 mil reais, então seria um volume bem maior individualmente e o bolo geral, né? Agora eles estão tentando manter aqueles 42 bilhões de liberação, mas é contando que vai ser liberado este ano e também no ano que vem com esse limite. Eles fizeram aí as contas para não comprometer exatamente o financiamento habitacional.
E a expectativa é de que as conversas com os empresários continuem. Tem os 2 bilhões também do PIS/PASEP, que o presidente Jair Bolsonaro fez questão de dizer hoje também, que o objetivo é facilitar os saques, inclusive em caso de morte. Então, tudo isso o governo está anunciando, mas também está sendo pressionado pelo setor produtivo para não abrir demais o pacote de bondades e prejudicar o setor da construção lá na frente. Não se sabe exatamente qual vai ser o percentual que vai ser permitido de saque a partir do ano que vem, mas vai ser bem abaixo do que estava sendo trabalhado inicialmente.
E nessa intenção do governo, Luciana, para nós fecharmos, de estimular a atividade econômica, nós temos até um internauta aqui querendo saber se o governo vai liberar desta vez em agosto a metade do 13º dos aposentados. É uma coisa que costuma acontecer, não é obrigatório, mas sempre se dá esse reforço aí também para o consumo, um dinheirinho a mais para os aposentados, e ainda vamos ter neste ano o pagamento 13º para quem ganha o Bolsa Família.
É, o governo já está se preparando para fazer o pagamento do 13º do Bolsa Família. As contas já estão sendo ajustadas. Eu não tenho a informação sobre o 13º, a metade do 13º dos aposentados, mas a gente vai perguntar aqui para a área econômica, aqui no Palácio do Planalto, a gente traz depois essa informação. Mas, tradicionalmente, isso acontece, mesmo naqueles anos em que a economia estava bastante enfraquecida. Essa liberação sempre era feita porque os aposentados, na verdade, eles contam com esses recursos. Não há ainda confirmação, mas a expectativa é de que esse cronograma seja mantido.
É isso, Luciana. Muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E vamos continuar falando sobre essa liberação do Fundo de Garantia. Estamos em contato agora com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, boa tarde. Alex, você me ouve?
Te ouço bem.
Então, Alex, eu queria saber a sua expectativa em relação a essa liberação do ponto de vista de andamento da economia, que a gente sabe que o governo está querendo dar um oxigênio a mais. Você acha que tem impacto efetivo? Altera a previsão do PIB?
Não altera a previsão do PIB, mas é claro que é um impulso adicional para uma economia que está bastante debilitada já há algum tempo, né, Denise? Então, acaba ajudando, se estimulando. Vale lembrar que, sendo no máximo um saque de R$500 por detentor de conta da FGTS, em geral esse valor, sendo muito pequeno, ele acaba indo diretamente para consumo. É diferente de anos anteriores, quando o volume liberado era maior e boa parte do volume era investido, né, colocado em outras aplicações, já que o FGTS rende apenas 3% ao ano, perde para a inflação. Então, neste ano, a diferença é que, muito provavelmente, o valor liberado vai ser diretamente para o consumo. Isso dá algum estímulo, sim, para a economia, lembrando que 60% do PIB é formado pelo consumo das famílias. É um estímulo pequeno, mas aliado a outras medidas, como, por exemplo, a possibilidade da queda da taxa de juros no final do mês de julho e outras medidas adicionais que serão adotadas pelo governo, nós poderemos ter, em 2020, um ano de expectativa melhor do PIB. 2019 já foi, está dado, é um PIB abaixo de 1%.
É, porque nesta semana nós tivemos até uma alteração aí da trajetória das projeções do mercado, de acordo com o relatório Focus. A projeção subiu para 0,82 e interrompeu aí um longo ciclo de cortes sucessivos. E se falava que já estava embutindo aí um impacto dessa liberação do Fundo de Garantia, só que na semana passada se contava com um volume maior, né?
Se contava com algo em torno de 63 bilhões, já contando ali também com o PIS/PASEP, né? Ou seja, ficou metade do que se esperava para este ano e mais 12 bi estimativa aí do governo, né, para o ano que vem. Então, 42 bilhões abaixo dos 63 estimado inicialmente. Mas frustra um pouco, porque poderia dar um ritmo melhor. É claro que tem um setor da construção que solicitou uma revisão do governo, porque são recursos que são utilizados para financiamento de imóveis, mas eu acho que é mais relevante e importante para o setor imobiliário que a economia agora consiga melhorar e gerar emprego do que deixar recursos disponíveis para financiamento de imóveis. Não adianta ter os recursos se não há um emprego, né? Ou seja, essas pessoas não têm condições de tomar um financiamento porque elas não têm salário, não têm emprego. Então, é interessante retomar o emprego e depois pensar no financiamento de um imóvel, que geralmente é de longo prazo.
Agora, de qualquer modo, o setor imobiliário sempre tem um impacto também na geração de emprego, se forem retomados aí os lançamentos, porque é um setor que tem um uso intensivo de mão de obra e mão de obra menos qualificada, né?
É um setor estratégico em termos, como a gente chama de impulsionar o consumo via massa salarial. Ou seja, o setor tem um salário médio baixo, mas tem um número de pessoas trabalhando muito grande. Então, multiplicado um pelo outro, nós temos uma massa de consumo muito grande. É um setor importante, claro, precisa ser estimulado. Mas o que eu quero dizer é que não adianta guardar recursos, né, do FGTS, sendo que não há emprego em outras áreas, né, Denise? Eu acho que tem que ter aí um balanço das condições. E parece que o governo conseguiu aí, depois de ter adiado por uma semana essa decisão, conseguiu fazer os cálculos, chegou aí num balanço entre recursos disponíveis para financiamento e aquele recurso disponível para o consumo. Ele conseguiu chegar no equilíbrio bom.
Agora, Alex, para fecharmos, ainda tem a expectativa de alguma redução da taxa básica de juros neste mês, na reunião do Copom da semana que vem, para se tentar também estimular mais a atividade econômica. Por aí, você prevê algum resultado?
Olha, Denise, você é testemunha que nós, aqui na Austin, desde abril já falávamos que poderia ter reduzido a taxa de juros ali em maio no Brasil, porque a economia está numa situação letárgica há muito tempo. Não há agora qualquer fator de impedimento para que o Banco Central reduza a taxa de juros para pelo menos 6,25. Poderia cair até mais, meio ponto, sair de 6,5 para 6, mas eu acho que essa postura cautelosa do Banco Central nas últimas reuniões deve permanecer agora e sinalizar que vai continuar caindo. É claro que só essa queda da taxa de juros ela não estimula por si só o consumo de forma bastante significativa, mas reduz principalmente o custo do capital do investimento, né? Ou seja, aquele dinheiro que pequenas e médias empresas pegam, tomam de recursos para investir na sua produção. Então é importante reduzir a taxa básica, a Selic, para tentar reduzir o custo de capital e estimular a economia, Denise. O consumo demora um pouquinho mais, depois que o emprego vier.
Mas dá para esperar crescimento no ano que vem?
Essa é a grande expectativa por dois fatores. Primeiro, porque já está havendo uma melhora de expectativas por conta já da aprovação da reforma fiscal, né, reforma da Previdência, portanto, o equilíbrio fiscal, isso recupera a confiança. Além disso, queda da taxa de juros e, principalmente, no cenário internacional, aquela guerra comercial, Estados Unidos, China, parece ter arrefecido, tem uma preocupação com uma desaceleração econômica global, então há uma tendência de ter menos ruídos no cenário internacional que possa tirar o Brasil dos eixos do crescimento. E vale lembrar que temos aí uma base estatística muito baixa, né, ou seja, se crescermos 2% ou 3% em 2020, se nós fizermos com a média em 2019, vai ser 2%. É um crescimento de país desenvolvido com necessidades de país emergente, como é o caso do Brasil, que tem mais de 13 milhões de empregados. Vamos crescer, mas longe daquele nível de qualidade que precisa para mudar esse ambiente social que ainda é bastante complicado.
Então, nós conversamos com Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, muito obrigado, uma boa tarde.
Uma boa tarde, Lisa, você e todos os ouvintes da Jovem Pan.
2:26 e agora vamos aos Estados Unidos com o comentário de Rodrigo Constantino. Uma boa tarde.
Boa tarde. Uma reportagem da The Spectator americana mostra o grau de loucura em que chegou o mundo pós-moderno, dominado pelo politicamente correto, pela marcha das minorias oprimidas, pelo relativismo moral, pelo subjetivismo excessivo, pela ideologia de gênero, pelo desprezo à lógica e à ciência. Jéssica, entre aspas, Yaniv ou Jonathan, é uma mulher trans, ou seja, um homem que pensa ser uma mulher, o que em qualquer época normal seria visto como um transtorno psiquiátrico, como a anorexia, por exemplo, onde a pessoa pensa ser gorda mesmo sendo magérrima. JY, como era conhecida, resolveu reclamar seus direitos humanos, entrando com 13 processos na justiça contra esteticistas de Vancouver, no Canadá. O motivo? Ela queria ser depilada no estilo Brazilian Bikini Wax, ou seja, aquele tipo que não deixa quase nada de pelo público. Para tanto, ela usou falsas fotos de mulheres verdadeiras para tentar marcar o serviço por meio do Facebook. Mas quando as esteticistas perceberam que ela, na verdade, era ele, negaram-se a fazer o trabalho. Até porque depilar mulher é diferente de depilar homem nas partes íntimas, o que exige até treinamento especial. JY se sentiu discriminada e resolveu apelar para a justiça canadense. Em épocas normais, qualquer pessoa sã acharia graça de alguém tentar processar mais de uma dezena de mulheres porque elas se recusaram a tocar em sua genitália. Mas não vivemos em tempos normais. Vivemos num novo mundo, onde quem banca a minoria vítima de preconceito tem todo o poder do mundo. Se o homem com um pênis jura ser uma mulher que até menstrua, e foi o caso, então ele não é internado para tratamento, mas sim respeitado como se mulher fosse. E ai de quem discordar. A ideologia de gênero se alastrou no Canadá como uma praga, o que explica em parte o sucesso de um Jordan Peterson ao combater essa e outras maluquices no país de Justin Trudeau. Os canadenses progressistas gostam de se ver como doces, tolerantes, compreensivos. Mas o que tem feito na prática é engolir todo tipo de loucura em nome da inclusão. Nenhuma mulher deveria ser obrigada a tocar na genitália de um homem contra a sua própria vontade. Mas hoje é preciso lembrar disso, gritar essa obviedade ao mundo, o que mostra como o universo progressista se tornou bizarro e vergonhoso.
2:30, vamos agora a mais um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Continue com a gente, nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:33, e agora a participação de Ulisses Neto. Ulisses, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Aqui em Londres, 6:33, Denise. E agora, em Westminster, 32 graus. Um calorão muito forte na Inglaterra. Amanhã, inclusive, a expectativa de que seja batido, quebrado o recorde histórico de temperaturas no Reino Unido, com os termômetros chegando bem perto dos 40 graus. E os cientistas por aqui não cansam de dizer que é ponto pacífico, a influência humana está causando esses eventos climáticos severos, seja no verão, com essas ondas de calor muito fortes, ou no inverno, com as nevascas também, que acontecem aqui no Hemisfério Norte. A situação está complicada, Denise, e os cientistas estão quase jogando a toalha, porque os governos aqui na Europa não estão agindo da maneira que eles esperavam para reduzir as emissões de poluentes na atmosfera. Mas, enfim, Denise, esse é um tema muito caro, muito importante para o Reino Unido, né, as mudanças climáticas, é pauta diária por aqui, e é um dos assuntos que o próximo primeiro-ministro vai ter que cuidar. Boris Johnson assumiu o poder hoje, depois de se reunir com a rainha Elizabeth II, né, como manda a tradição aqui no Reino Unido, aceitou formar um novo governo, depois de ser recebido pela rainha Elizabeth II, e aí já começou a mudança toda, Denise. Aqui no Reino Unido são 22 ministérios no total, né? Secretarias, ministérios, como eles chamam por aqui. Desses 22, 15 já foram demitidos. Só que no sistema parlamentarista, principalmente quando há uma mudança de líder, mas dentro do próprio partido, né, essas mudanças normalmente não são tão radicais assim. Isso indica que o Boris Johnson, ele quer mesmo formar um governo novo do zero e entregar o Brexit, que é o ponto principal dessa nomeação dele, né, dessa escolha feita pelo Partido Conservador nas últimas semanas. O novo primeiro-ministro disse que existem muitos céticos, muita gente que não acredita que o Reino Unido vai deixar a União Europeia, que isso é balela. No dia 31 de outubro, aconteça o que acontecer, o Reino Unido estará fora da União Europeia. Mas ele ressaltou que pretende renegociar com os europeus esse acordo de separação. E esse é um ponto crucial, Denise, porque a Theresa May falhou categoricamente nessa negociação com a União Europeia. Só que o Boris Johnson é uma figura diferente. Então ele pode ser, por mais que os europeus pareçam resignados, que não queiram ceder em nada, como ele com certeza vai tirar o Reino Unido da União Europeia, com a Theresa May a gente não tinha essa certeza, talvez os europeus agora cedam alguma coisa, embora essa disposição ela não seja aparente pelo que a gente tem ouvido nos últimos dias lá pelo outro lado do Canal da Mancha. Mas só para finalizar, o Boris Johnson sabe que o país não aguenta mais esse assunto, então ele bateu muito nessa tecla que vai entregar o Brexit, mas também falou sobre outras questões que são caras para o país, né, que são importantes para cá, como a imigração, como também as questões sociais, né, os serviços sociais que são muito fortes aqui no Reino Unido, a polícia, a educação, tudo isso ele colocou no discurso feito hoje em Downing Street, mostrando que também quer mudar um pouco a pauta aqui no Reino Unido, porque o país, na prática, está parado há 3 anos, esperando, ou há mais de 3 anos, esperando uma definição toda para essa questão da separação da União Europeia, Denise.
Bom, e Ulisses, para encerrarmos a posse dele traz alguma acomodação das expectativas, deixa a população um pouco mais tranquila, confiando na forma como se dará o Brexit, ou continua a mesma incerteza, insatisfação meio geral, porque é uma preocupação muito grande exatamente com os rumos da economia, né?
É, Denise, não traz muita segurança não, porque é o seguinte, o Boris Johnson, ele é uma figura pouco confiável até da política britânica, né? Ele é um jornalista, estudou nas principais escolas aqui do Reino Unido, foi para Eton, que é uma escola privada muito famosa aqui do Reino Unido, já foram mais de 10 primeiros ministros que saíram dessa escola, depois estudou em Oxford, mas ele já se envolveu em muitas polêmicas ao redor da carreira dele, mesmo quando trabalhava como jornalista, depois quando começou a vida política, foi prefeito de Londres aqui duas vezes, e não fez uma prefeitura ruim não, para ser honesto, mas se envolveu em alguns projetos que eram fabulosos, faraônicos e que não saíram do papel, por isso as pessoas não têm tanta confiança assim no Boris Johnson não, mas acontece que do outro lado, no Partido Trabalhista, o líder também é uma pessoa complicada, o Jeremy Corbyn. Então a situação aqui no Reino Unido é muito daquela, olha, não tem muito para onde correr. A expectativa de que uma nova eleição geral seja realizada neste ano ainda aqui no país. Então, se ele não conseguir levar o Brexit como pretende nos próximos meses, pode ser que seja necessário mesmo dissolver o parlamento e convocar uma nova eleição geral, porque os conservadores têm uma maioria muito pequenininha nesse momento, são apenas 3 cadeiras de maioria. Então, isso não dá para ele também tentar fazer grandes projetos sem ter uma margem de manobra significativa. Agora, se conseguir entregar o Brexit, com certeza vai querer fazer também uma eleição geral, para poder aumentar essa maioria dos conservadores no parlamento. Então, a população britânica sabe que 2019, aconteça o que acontecer, como eu disse, vai ser um ano muito turbulento. A Libra já se desvalorizou muito, a inflação anda crescendo por aqui também, e as perspectivas não são boas. O que o Boris Johnson disse hoje é que vamos tentar tirar as maiores oportunidades possíveis, né, o melhor possível dessa separação, e é um pouco nisso que os britânicos estão tentando se agarrar, mas todos sabem que se houver uma separação sem acordo, aí sim a situação aqui do país vai ficar ainda mais complicada para o ano de 2020 e aí por diante.
É isso então, Ulisses, numa situação totalmente atípica, então aproveite o calor de Londres. É isso,
olha, boa tarde. Quem está vendo pela internet dá para sentir o sol, dá para ver até o
pois
sol
é.
Aqui.
E demora para anoitecer ainda, né? Bom sol
para demorar. Hoje o sol lá para umas 10h30 da noite, viu, Denise? E fora o calor, viu? Os britânicos não estão habituados aqui, ninguém tem ar-condicionado. Tava passando reportagem na BBC agora com gente que coloca o lençol no congelador para ver se esfria a cama na hora de dormir, porque aqui é difícil, Denise, não está dando para suportar esse calorão dos últimos dias.
Exato, Ulisses. Muito obrigada. Uma boa tarde.
Boa tarde. Um abraço a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan.
2h40 e nós vamos lá para Brasília agora com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Olha, Denise, acompanho aqui nesta quarta-feira aqui na Capital Federal essa sequência de reuniões que o Ministério da Infraestrutura dá para tentar apaziguar, enfim, chegar a um acordo em relação àquela história da tabela do frete. Eu lembro que na semana passada o governo publicou uma nova tabela do frete, ela entrou em vigor no último sábado, mas gerou aí bastante repercussão. Os caminhoneiros autônomos reclamaram, dizendo aí que a tabela como estava, ela acabava com o trabalho do caminhoneiro autônomo no país. Então, o que gerou muita repercussão fez com que o governo federal pressionasse aí a NTT pela revogação dessa tabela, suspensão da tabela na segunda-feira. Aí ontem, o governo já começou essas reuniões. Ontem o governo se reuniu aqui, o Ministério da Infraestrutura, com os embarcadores, que é quem coloca a mercadoria dentro do caminhão. Hoje, agora há pouco, conversou então com os empresários, que são as pessoas, os donos de transportadoras, aquelas pessoas que têm mais de 3 caminhões e que então alugam os caminhões para que eles façam esses transportes e contratam aí alguns motoristas. E agora, neste momento, acabam de subir aqui para o gabinete do ministro alguns representantes dos caminhoneiros autônomos. Essa conversa, essa reunião está marcada para começar logo mais às 15h e é aguardada com grande expectativa, porque são justamente os caminhoneiros autônomos os que mais reagiram em relação a essa tabela do frete. Eles têm alguns pontos específicos que eles reclamam, por exemplo, a tabela do frete não prevê o pagamento de pedágio, então isso não está incluído ali no valor que eles receberiam para fazer o frete. Também não está lá na tabela, não está previsto aí a pernoite do caminhoneiro. Se ele tiver aí que fazer uma viagem que dure mais de um dia, a tabela não prevê como que a diária, como será custeada aí essa diária do caminhoneiro. Então, são alguns pontos que os caminhoneiros autônomos discordam dessa tabela e o governo faz essa série de reuniões, pelo menos com os três agentes desse ambiente. Quem é responsável por embarcar? Aqueles que contratam caminhoneiros para fazer os transportes, e os próprios caminhoneiros autônomos estão sendo recebidos aqui pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para que possam, então, chegar a um acordo, a um texto de consenso e a tabela seja novamente publicada. Os caminhoneiros acabaram de subir, não falaram, não deram nada concreto de informação para a imprensa, mas disseram que estão confiantes, que acreditam que o governo está, sim, disposto a negociar, disposto a encontrar soluções para esse problema. Então, tirando aí, pelo menos diminuindo qualquer expectativa, qualquer possibilidade de que haja uma nova greve dos caminhoneiros. Então, eles estão confiantes de que vão conseguir, sim, fechar o acordo e que essa tabela será novamente publicada com algumas mudanças que agradem, então, a categoria e todo mundo fique satisfeito e não tenha necessidade nenhuma de paralisação.
É, vamos ver se eles conseguem chegar a um entendimento. É uma situação bastante difícil. O preço do diesel acabou seguindo as condições de mercado, se tentou espaçar os aumentos, não deu resultado, quase que se chegou a uma greve. Aí, por condições de mercado mesmo, a Petrobras conseguiu reduzir um pouco o preço, mas ele ainda está bem acima daquela fase em que começaram os problemas dos caminhoneiros. Frete depende de demanda. Então vamos ver o que o governo faz. Agora, uma greve seria um desastre, né, Maldonado? Daí essa disposição toda do governo de negociar, mas tem limite.
Sem dúvida nenhuma, Denise. Uma greve seria um desastre. O governo nem cogita, nem trabalha com essa possibilidade. Inclusive, governos anteriores, né? O governo do ex-presidente Michel Temer, para acabar com a greve dos caminhoneiros no ano passado, teve que aceitar uma série de demandas que depois não conseguiu cumprir. Por exemplo, uma das questões que os caminhoneiros cobram aqui é a liberação daquele crédito que foi prometido do BNDES para que eles pudessem aí comprar pneus, comprar novos caminhões, fazer financiamento de novos veículos. Isso não saiu, a expectativa é que tivesse saído ainda no começo desse ano. Ainda não saiu, então os caminhoneiros reclamam disso também, algo que é muito difícil para o governo ele esquematizar essa liberação, o próprio BNDES, para encaminhar aí esses valores para os bancos que fazem os financiamentos. Enfim, são questões muito amplas, que demandam aí muito trabalho aqui da administração pública federal, e justamente para tentar agradar ao máximo todos os lados é que o governo faz essa série de reuniões. Os empresários saíram daqui também disseram que estão confiantes de que o governo está disposto a encontrar, a chegar a um texto de consenso, e que isso deve acontecer aí nas próximas horas. Mas olha só, Denise, vou tentar mostrar aqui, virar um pouquinho a câmera aqui, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube vai conseguir ver. Eu estou em frente ao Ministério da Infraestrutura. Aqui atrás de mim, ó, tem umas tendas que foram montadas agora há pouco, por funcionários da Força Nacional, que trabalham aqui no Ministério da Justiça, que é bem aqui do lado, e também por funcionários aqui do Ministério da Infraestrutura. O que, que é isso? Essas tendas, elas foram montadas justamente para receber os caminhoneiros. São esperados aí cerca de 150 caminhoneiros autônomos, pelo menos 150 vão entrar aqui no Ministério da Infraestrutura. A expectativa é para você ver o tanto que é uma reunião que demanda aí cuidado por parte do governo. O governo pretende receber aqui no auditório do Ministério da Infraestrutura cerca de 150 caminhoneiros. O ministro vai descer, vai conversar com eles e vai pedir para que eles selecionem alguns para que representem o grupo. Esses selecionados vão subir com o ministro para o gabinete, vão apresentar as demandas, tentar chegar a um acordo. Se conseguirem chegar num texto de consenso, os caminhoneiros descem e apresentam para a categoria. Se a categoria concordar, eles sobem de novo, conversam com o ministro, que desce e firma o acordo, então, com todos os caminhoneiros, justamente para que tudo fique acertadinho, para não correr risco de que haja uma nova paralisação, que seria aí um caos para o país, que seria horrível, não contribuiria em nada, muito pelo contrário, contribuiria negativamente para a tão esperada recuperação econômica do país. A gente vem vendo como, ao longo do tempo, né, a greve dos caminhoneiros deflagrada no ano passado impactou aí no PIB do Brasil, no crescimento da economia brasileira. Então ninguém quer correr esse risco agora, e por isso o governo faz essa série de reuniões aqui na capital federal, justamente para tentar chegar a um acordo e evitar qualquer descontentamento, enfim, qualquer paralisação por parte aí dos caminhoneiros, pelo menos os caminhoneiros autônomos.
Muito obrigada, Maldonado. Vamos ficar no aguardo, então, desse possível entendimento. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Denise.
2:46. E agora, Thiago Berraes. Oi, Thiago, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde. Boa tarde a todos. Denise, amanhã a tragédia de Brumadinho vai completar 6 meses. E por incrível que pareça, viu, Denise, o Congresso não alterou nenhuma lei sobre barragens desde a tragédia de Brumadinho. O rompimento do reservatório da Vale, em 25 de janeiro, deixou ao menos 248 mortos e ocorreu 3 anos depois do desastre da Samarco em Mariana. E nós convidamos para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atendendo, o advogado doutor pela PUC, especialista em direito ambiental, Rodrigo Jorge Moraes. Doutor, como vai? Muito obrigado por atender a Jovem Pan.
Obrigado, é um prazer estar aqui novamente com vocês.
Doutor, por que que o Congresso Nacional não conseguiu até agora fazer nenhuma mudança em lei? E na opinião do senhor, o que falta para que essa legislação em relação às barragens seja mais rígida no país?
Olha, de fato, faz 3 anos e meio que tivemos o acidente lá de Mariana, agora 6 meses o acidente de Brumadinho, e a impressão que fica para toda a sociedade é que muito pouco mudou. E é verdade. Muito embora em Minas Gerais nós tivemos aí um endurecimento da legislação estadual, mas a legislação federal que se aplica em todo o território nacional realmente não teve nenhuma alteração significativa. Isso deve-se, imagino eu, que ao momento atual que se encontra o país, né, estamos aí votando uma lei bastante importante, que é da Previdência, depois vem reforma da tributária, logo depois também uma questão ambiental importante, que é do licenciamento ambiental. Então há uma demora muito grande para que a Câmara, para que o Senado, enfim, o Congresso consiga analisar esse tipo de demanda, esse tipo de questão. Não que não seja tão importante como as outras, mas realmente acaba tendo um descompasso entre a necessidade e o caminhar do Congresso. Mas eu gostaria de falar para vocês, aqui aproveitando a oportunidade, Thiago, que isso é bastante importante, ter essa legislação, ter algumas alterações, como já aconteceu na legislação de Minas Gerais, mas é mais importante do que isso, ou tão importante quanto, que nós tenhamos assim, uma questão mais direcionada à fiscalização. Veja bem, agora na Bahia, há poucos dias atrás, lá na cidade de Pedro Alexandre, teve um rompimento de uma barragem que as pessoas nem sabiam de quem era a barragem, a demonstrar o total desconhecimento desse segmento, desse setor, por todos do Brasil como um todo. Hoje nós temos cerca de 30 a 40 fiscais para o Brasil todo. Então o problema não é só da legislação, mas também da efetividade e um problema maior ainda de fiscalização. É isso que nós precisamos pensar, porque depois que o acidente acontece, eu preciso da lei para regulamentar. Mas se eu tenho uma fiscalização antes que tenta evitar, também é bastante interessante isso para a sociedade como um todo.
Denise.
Agora, doutor Ricardo, a gente percebe que há problemas em várias outras regiões, nós já tivemos até alguns sustos, tem a questão de barragens de água, nós tivemos recentemente na Bahia um problema assim, que a prefeitura sequer sabia que tipo de barragem que estava no local, então há necessidade de se definir uma legislação muito mais ampla, que contemple os vários tipos de barragens, sabendo também o que fazer com as que ainda são semelhantes às de Brumadinho, e continua operando.
Denise, você tem toda a razão. Esse é um grande problema. Esse acontecido lá em Pedro Alexandre, na Bahia, demonstra o total desconhecimento desse setor, desse segmento, que você falou e falou muito bem. Não é só de mineração. Nós temos vários tipos de barragens, vários tipos de empreendimentos que utilizam barranqueamento, enfim. Não é só de mineração. E o Brasil desconhece. Esse exemplo que você citou da Bahia é o maior exemplo que nós podemos trazer aqui para quem nos acompanha. Logo após o acidente, as pessoas não sabiam sequer quem era o responsável pelo cuidado dessa barragem. Aí não era barragem de mineração, era uma barragem de múltiplo uso aí, que foi feita pelo governo do estado e entregue para a população local.
Doutor Rodrigo, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, a grande questão é a seguinte: a CPI, aliás, foram várias CPIs instaladas, uma na Câmara, outra no Senado, tem a própria CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E no caso da CPI do Senado, o relator, o senador Carlos Viana, pediu indiciamento de 14 envolvidos. Até agora nada aconteceu com ninguém. E eu pergunto, de que maneira a empresa deveria ser punida? Mais a empresa como uma figura jurídica ou isoladamente os engenheiros? De que maneira poderia haver uma punição mais rigorosa dos envolvidos nisso? Porque nitidamente a Vale sabia, mas não fez nada.
É, a legislação ambiental, como eu já disse aqui para vocês em outras oportunidades, brasileira, ela é bastante, nessa situação de dar elementos de punição e de, enfim, de buscar a responsabilização daqueles que causaram o dano, ela é completa. Nós temos hoje leis que conseguem punir aqueles que causaram esse tipo de dano. O problema é o procedimento, que é lento. Eu tenho já dito isso há muito tempo e repito, o que nós precisamos também no Brasil é uma, e eu tenho sugerido, é uma criação de uma legislação específica para grandes acidentes, para eventos como esse, para grandes tragédias, que faça com que o processo caminhe mais rápido, tenha mais efetividade, que a população não fique esperando 3 anos, como a Ariana, para receber qualquer coisa. Então, nós temos que ter atos mais concentrados, mais rápidos, uma conjuntura de pessoas, de competências, para dar resposta o mais rápido possível, porque a pessoa não pode esperar 5, 10, 20 anos o desenrolar de um processo, que, infelizmente ou felizmente, passa por uma série de períodos e de fases que a lei garante toda a questão de defesa, direitos de defesa, ampla defesa. Mas para casos específicos como esse de grandes tragédias, eu tenho sugerido a criação de uma nova legislação que dê uma resposta mais rápida, mais imediata, emergencialmente para essas pessoas atingidas, de modo que depois se discuta mais profundamente. Agora, respondendo e concluindo, já concluindo, respondendo a sua pergunta, nessa situação da Vale, né, tanto a pessoa jurídica como as pessoas físicas têm total responsabilidade e é completamente possível da lei ir buscar cada um deles e fazer com que cada um responda aí na medida da sua responsabilidade. Existe lei para isso. Agora, o processo precisa andar um pouco mais rápido.
Doutor Rodrigo Jorge Moraes, advogado, doutor pela PUC, especialista em direito ambiental. Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan e até uma próxima. Um abraço.
Muito obrigado, um prazer falar com vocês. À disposição, até a próxima.
Obrigada, Tiago. Boa Denise. Tarde. 2:52 e vamos falar sobre as investigações que teriam identificado quem invadiu o celular do ex-juiz, atual ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro. Natasha Mazzaro tem as informações. Natasha, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Exatamente, o juiz Valisney de Oliveira, da 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília, afirmou que há fortes indícios de que os 4 presos na Operação Spoofing integram uma organização criminosa e que eles se uniram para violar o sigilo telefônico de diversas autoridades públicas brasileiras via invasão do aplicativo Telegram. Em uma decisão de 13 páginas, o juiz fundamentou a ordem de prisão temporária de Gustavo Henrique Elias Santos, da mulher dele, Suelen Priscila de Oliveira, Walter Delgatti Neto e Danilo Cristiano Marques, todos investigados por suspeita de hackear o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro, delegados da Polícia Federal e juízes. Eles foram presos ontem e transferidos para Brasília. O juiz determinou a quebra do sigilo bancário deles desde o dia 1º de janeiro até o dia 17 de julho deste ano. O despacho informa que Gustavo Santos movimentou R$ 424 mil entre os dias 18 de abril de 2018 e 29 de junho de 2018, tendo uma renda mensal de R$ 2.866. A mulher dele, Suelen Priscila de Oliveira, também detida, movimentou, segundo o documento judicial, R$ 203 mil entre os dias 7 de março a 29 de maio deste ano, sendo que a renda mensal registrada dela seria de R$ 2.192. Na operação Spoofing, foram cumpridas 11 ordens judiciais, das quais 7 de busca e apreensão e 4 de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. Araraquara e Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. O inquérito em curso foi aberto em Brasília para apurar inicialmente o ataque a aparelhos de Sérgio Moro, do juiz federal Abel Gomes, relator da Lava Jato no TRF2, do juiz federal no Rio, Flávio Lucas, e dos delegados da PF em São Paulo, Rafael Fernandes e Flávio Reis. Segundo os investigadores, a apuração mostrou que o celular de Deltan Dallagnol também foi alvo do grupo. O caso de autoridades da Lava Jato em Curitiba está sendo tratado em inquérito aberto pela Polícia Federal no Paraná. Para ter acesso a dados pessoais de autoridades, os suspeitos de hackear celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, capturaram o código de acesso enviado pelo aplicativo de mensagens Telegram para sincronização com o serviço Telegram Web, que é o que a gente usa geralmente nos computadores. A informação consta na decisão do juiz Valisney de Souza Oliveira, que autorizou as prisões de 4 envolvidos no caso. E ainda para complementar, Denise, ontem a PF ainda informou que vai investigar a suspeita de invasão nos aparelhos celulares do ministro da Economia, Paulo Guedes, e da deputada Joyce Hassmann, do PSL. Lembrando que a prisão desses 4 é uma prisão temporária, então é de, em torno de 5 dias, mas esse prazo pode ser prorrogável.
É, exatamente. A justificativa da prisão é que eles poderiam esconder provas, poderiam entrar em contato com outros supostos envolvidos também nessa situação toda. Então, a gente percebe que há investigações, de um lado, pelos indícios deles terem hackeado mesmo os aparelhos, e de outras, as operações financeiras suspeitas, com valores muito acima do que seria o padrão, pelo nível de renda deles, inclusive, né?
Exatamente, é o que o juiz fundamentou na decisão, então, publicada hoje, que as prisões temporárias eram necessárias justamente para, então, afastá-los, né, do convívio, para conseguir investigar e também fazer a busca e a apreensão nas residências, nos locais onde eles vivem.
Agora, a gente percebe a vulnerabilidade, eu acho que serve até como dica, né? Porque tanto Joyce Hassmann como o ministro Paulo Guedes disseram que eles receberam ligações do próprio aparelho. Não é? Então, esse seria um indício de que podem estar tentando hackear o aparelho. Então, quando isso acontecer, porque não é só apenas uma questão de pegar político, procuradores, alguma coisa maior. Tem muita gente que pega, inclusive, para roubar senhas. Muitas vezes a pessoa tem aplicativos, faz operações financeiras através do celular, muita coisa fica exposta, não é? E eles podem ter acesso através do Telegram, que parece que é o que é o principal foco, por enquanto, desses hackers. E fica essa ligação, porque através desse aplicativo é que eles conseguiram ter acesso, inclusive. Eles deixaram, durante esse tempo que tocava a ligação, era o tempo para eles conseguirem entrar mesmo no aparelho.
Exatamente, é um modus operandi, né, do aplicativo Telegram, que enquanto você tenta usá-lo pelo computador, você recebe essa ligação. Então era por meio dessa brecha que os hackers conseguiram então entrar, hackear o celular dessas autoridades.
Rapidamente, né? Você não consegue acessar naquele momento, e aí é que eles conseguem entrar na caixa postal. Aí eles têm acesso a todo o arquivo de mensagens. A gente vê que se for uma ligação, se eles estivessem operando para pegar as informações que foram divulgadas, foi um longo período de investigações. A deputada e o ministro da Economia tiveram os celulares invadidos nesta semana, né? Muito obrigada, Natasha. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.